Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Na Tabajara AM, o Espaço Experimental está promovendo uma mesa redonda sobre as novas tecnologias na vida dos jovens. Temos a presença de Fátima Ferreira, psicóloga clínica de criança, adolescente e adulto, Thiago Falcão, jornalista com pesquisa sobre jogos como meio de comunicação, e Sônia Pimenta, professora do Centro de Educação da UFPB. A tecnologia evoluiu com velocidade, fazendo com que nem todos acompanhassem seu desenvolvimento. Uma das expectativas é de que melhore a qualidade de vida. O acesso facilitado ao universo de informações teria como consequência essa melhora. Sônia, não está ocorrendo exatamente o contrário? Será este o motivo da aversão de alguns pais à tecnologia?
Bom, eu creio que a tecnologia, salvo algumas exceções, como por exemplo as tecnologias utilizadas nos armamentos, ela tem sido para melhorar a qualidade de vida. A exemplo das tecnologias utilizadas na medicina, na gestão de recursos financeiros e humanos, bem como as utilizadas nos recursos de ensino-aprendizagem. Eu creio que a grande dificuldade que nós temos é que os pais dessa nova geração, eles não tinham acesso às tecnologias da informação e comunicação como se tem hoje, não é? Então, essa aversão, na verdade, ela provém do desconhecimento, né? Da falta de uma cultura digital que incorpore, de fato, os benefícios, né? Eu posso falar de mim mesma, né? Que eu me lembro que a primeira rádio vitrola que teve na minha casa, a gente não podia mexer, porque os nossos pais tinham medo que a gente quebrasse o braço, né? Que era muito sensível, a agulha era muito sensível. Então, a gente não foi acostumado a mexer nesses equipamentos, né? O medo era muito grande de quebrar, os custos eram muito altos, né? A televisão é a mesma coisa. Hoje em dia, a criançada pega o controle remoto e brinca o tempo inteiro, né? Zapeando de canal em canal. Quer dizer, a cultura mudou muito, né? Até porque ficou mais barateada, né? Isso tudo ficou mais acessível, então as pessoas não têm tanto medo e elas passaram a conhecer e, portanto, a temer menos esse uso das tecnologias. Agora, essa dificuldade de entender a tecnologia como melhoria da qualidade de vida, ela provém justamente dessa falta de acesso, né? Dessa falta de compreensão. E tudo aquilo que a gente não compreende, a gente nega, a gente realmente tenta afastar, né? O desconhecido assusta mesmo, não é isso?
Fátima?
Queria só complementar colocando que a dificuldade dos pais de gerenciar também em casa, agora na relação deles com os filhos, né? O uso dessa tecnologia também. Agora voltando mais para a questão do uso dessa tecnologia doméstica em casa, né? Então, assim, muitos pais têm muita dificuldade em gerenciar esse uso, em organizar com os filhos o uso dessas tecnologias que eles mesmos colocam dentro de casa. Então, cria também uma verdadeira aversão. Daqui a pouco, a culpa de alguns fracassos, de algumas dificuldades que surgem, é do computador, é do celular e etc. Né? Então, assim, existe também essa dificuldade nesse gerenciamento por parte dos pais.
Tiago?
Bom, acredito que no campo da comunicação, saindo um pouco de casa, a principal dificuldade é de você ter um fluxo de informações e de você conseguir filtrar o que realmente é interessante nessa informação. A internet é um mar, mas é considerado por muitos teóricos hoje em dia como um mar de lixo. Porque se você for fazer uma percentagem de internet, você vê que mais de 50% da internet é pornografia. Mais de 15% desses 50% que sobram é religião. Então, sobra muito pouco de informação descategorizada, né? Informação sobra o quê? Pouco mais de 30% para tudo. Esse é um dos principais problemas, não só para pais, que precisam realmente gerenciar o que os filhos estão vendo, ou enfim, mas também para os filhos, que não sabem exatamente, para os filhos, estou dizendo para as crianças e adolescentes que estão entrando em contato com essa tecnologia hoje, que não sabem exatamente onde estão pisando. E como o aprendizado de crianças, adolescentes, é uma coisa muito empírica, é muito de contato, acaba ficando complicado realmente, e tem o seu lado negativo. Então, talvez a gente veja aí um problema, que é o de tentar questionar a estratégia de seleção mesmo, de como filtrar tal conteúdo, como fazer com que tal conteúdo esteja sempre adicionando e não subtraindo a criação.
O Espaço Experimental de hoje promove uma mesa redonda com o tema Adequação dos Jovens às Novas Tecnologias. Contamos com a presença de Thiago Falcão, jornalista e defensor dos jogos como meio de comunicação, Sônia Pimenta, pesquisadora em educação e novas tecnologias, Fátima Ferreira, psicóloga clínica de crianças e adolescentes e adultos. As pesquisas de Thiago Falcão são direcionadas aos jogos como meio de comunicação. Crianças e adolescentes passam horas em frente ao computador jogando, se divertindo e alguns até gastam dinheiro real em mundos virtuais. Thiago, até que ponto o jogo é positivo para o desenvolvimento da comunicação das crianças e adolescentes? A partir de que momento é possível perceber que o jogo deixará de ser diversão e passará a ser um vício?
Bom, vamos começar pelo começo. O jogo, o quão positivo é para o desenvolvimento da comunicação? Como eu falei lá antes, bom, existem pesquisas que dizem que a comunicação mediada por computador, ela cria laços. Esses laços são mais duradouros, embora sejam conquistados com mais esforço. Diferente do mundo real, onde os laços são conquistados mais facilmente, mas são menos duradouros. Onde é que isso é positivo? Se você, se seu filho, se a criança, no caso, está sempre no computador, mas está participando, porque existem dois tipos de jogos. Existem os jogos single player, vamos chamar assim, que são onde a criança interage somente com o universo que está lá na tela. E existem os jogos multiplayer, onde a criança se utiliza de uma série de tecnologias de rede de computadores para jogar com outras pessoas. Se você está só interagindo com o computador, nesse patamar, realmente há um problema, como a professora Fátima falou mais cedo, de criação de interação mesmo da criança. Mas eu acredito que quando você parte para o multiplayer, quando você parte para a socialidade, quando você parte para a interação entre outros jogadores, a coisa se configura um pouco diferente, porque o jovem, ele não vai estar na rua, ele não vai estar brincando, ele não vai estar subindo em árvore, mas de qualquer modo ele vai estar desenvolvendo os laços. E, bom, dentro do ambiente do jogo, dentro daquele metaverso, que é como a gente chama, dentro daquele metaverso, ele vai estar produzindo uma catarse ali dentro, ele vai estar ressignificando eventos da vida real. Então, tudo bem, tem que haver uma diferenciação clara entre o real e o virtual, mas a mente da criança, ela consegue ressignificar isso, porque é como se ela tivesse numa brincadeira de faz de conta. Quando eu falo criança e adolescente, é como se eu tivesse num faz de conta, só que é um faz de conta com mais sofisticação. E, bom, a questão do vício realmente é complicado. Há algumas semanas, a Associação Americana de Psicólogos, ela declarou, botou um circular de que realmente ela desconsidera tudo que ela tem escrito sobre vícios em jogos de computador. Porque até agora os pareceres da associação eram bem negativos, de que os jogos de computadores eram extremamente viciantes e que prejudicavam, mas eles voltaram atrás, tudo bem, não se sabe por quanto tempo, né? Mas, enfim, voltaram atrás e declararam que realmente os jogos de computador estão criando novos espaços comunicacionais e que esses espaços precisam ser estudados como tal, seriamente, e não serem descartados simplesmente porque produzem uma ou outra patologia. E a questão do dinheiro, bom, eu acredito no seguinte: se você tem um adolescente, o adolescente vai ter seu dinheiro e vai querer gastar o dinheiro de qualquer jeito. Então, se ele gasta no mundo virtual para fortalecer o reflexo dele mesmo lá dentro, de certa forma é positivo. Ele vai estar querendo sempre. Os mundos virtuais, eles têm essa dinâmica em que o avatar, o reflexo do sujeito, né, ele vai estar lutando por crescer e por evoluir. Então, isso de certa forma é positivo. A questão do vício é complicado. A professora Sônia mesmo falou que as crianças que jogam mais, que jogam não, né, que usam a internet mais de tanto tempo, geralmente apresentam um rendimento baixo. A questão aqui mesmo é saber equilibrar. Eu não acho que deva nem permitir demais, nem ser permissivo demais e deixar a criança lá. Porque os mundos virtuais, eles têm esse problema de temporalidade mesmo. Quando você entra lá, quando você mergulha no mundo virtual desse, você não quer mais sair. Você quer estar imerso lá e evoluindo o seu eu lá dentro, sucessivamente, sempre buscando ser mais. Mas a questão é, tem que limitar isso e deixar claro que a criança, ela tem que o adolescente, ela tem que ter também o tempo para se dedicar às coisas do mundo real.
Sônia?
Então, eu creio que essa questão dos jogos como uma possibilidade de viciar crianças e adolescentes, ela é uma questão que já foi, digamos, objeto de preocupação em outros períodos da nossa história. Né? A televisão já passou por essa crítica, as histórias em quadrinhos, né? E hoje a gente vive esse momento dos games, da internet, né? E na minha opinião, realmente, eu acho que a maior perda que se tem quando uma criança passa todas as suas horas livres em frente a um computador é o fato dela, além de deixar de vivenciar processos de socialização que são realmente mais satisfatórios no embate real, não é? Na medida em que expõe melhor a subjetividade e vivencia melhor a subjetividade do outro também, tem a questão da fruição de outros meios físicos e de outros meios mediáticos também, né? Como, por exemplo, o cinema, que tem toda uma mística, né? A sala escura, você ali em contato com aquela realidade, até mesmo o rádio, que você dança, faz outras coisas, se informa. Então, tem outras mídias nas quais as crianças, os adolescentes, eles devem, eles têm o privilégio de estar podendo usufruir, né? De poder usufruir no mundo pós-moderno, contemporâneo, que seja. E quanto ao papel dos pais, esse sim, eu acho que é objeto de forte reflexão, porque cada vez mais, né, nós temos pais que não acompanham a vida de seus filhos, né? E como qualquer outro tipo de vício, né, são os pais quem devem, de fato, indicar os malefícios, oferecer outras opções, restringir o uso, né, e fazer com que o jovem, o adolescente, tome outros olhares em relação ao computador, ou à internet, aos jogos como tudo. Porque é um ditado já, né, muito antigo, mas tudo que é demais é erro, né? Então a questão acho que passa um pouco por aí, não é? Não é a internet, os jogos, ou seja, as tecnologias digitais, elas em si não são más nem boas, né? Mas realmente é o uso que se faz dela é que deve ser objeto de nossa preocupação.
Fátima?
Chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, os jogos de computador, a internet, ela já faz parte da vida do jovem e da criança. Isso aí já é ponto fechado já. Né? O que preocupa, eu acho que a maioria dos pais, pesquisadores, psicólogos, educadores, é o uso excessivo. Acho que a grande preocupação hoje é nesse uso excessivo, as consequências desse uso, vamos dizer assim, que tira a criança, que tira o jovem de outras atividades, e que ele se priva por esse uso de outras atividades. Eu li recentemente uma pesquisa que falava sobre a dificuldade que alguns jovens apresentam hoje no que diz respeito a elaborações literárias. As dificuldades que eles têm na construção de textos, de literaturas e outro material parecido. E que alguns psicólogos, eles aprofundam essa questão, trazendo para o ponto do empobrecimento de símbolos, o empobrecimento simbólico da criança, né? Principalmente da criança que tem esse uso excessivo, como eu tinha colocado antes. Então, assim, há uma pobreza de elemento simbólico hoje na formação desses sujeitos. Então, assim, na hora que, vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia, na hora que o professor pede para que seja elaborada a construção de uma história, falta, né? Ela é muito direta, ela é muito, vai ali, diz o que quer em poucas palavras. Então, assim, falta muitas vezes para esse jovem essa construção simbólica, né, que outros elementos anteriormente já favoreciam isso, como os contos, como as histórias, como o embate, né, criança a criança nas brincadeiras simbólicas que se tinha. Então, assim, esse uso excessivo, ele está tirando isso, e as consequências que aí ele já vem como uma consequência, e é um ponto de pesquisa, não é nada fechado, é que está havendo esse empobrecimento de elemento simbólico para a construção de algumas atividades, né, do dia a dia de crianças e jovens. Então, a gente queria complementar com isso.
Tiago?
Bom, na verdade eu classificaria isso mais como um chaveamento do que como um empobrecimento, porque os jogos eletrônicos hoje, principalmente os mundos virtuais, né, os jogos colaborativos na internet, eles trazem para a criança, para o adolescente, geralmente, mundos secundários, que essa coisa de mundos secundários é um conceito do próprio Tolkien, né, que foi o autor do Senhor dos Anéis, era linguista. Ele traz mundos secundários que são muito, muito sólidos, são muito, muito, são muito cheios de regras, e desse modo, a criança tem tanto a criança ou adolescente tem tanto a experiência narrativa, a experiência de ver, o que me faz também complementar a fala da professora Sônia, de que quando realmente a criança deixa de ver TV ou deixa de ir no cinema, mas a gente precisa entender, que precisa vislumbrar que a internet, ela é a personificação da convergência midiática. Então, todo o espaço midiático vai estar lá dentro. Se a gente for num mundo como Second Life, Second Life é um mundo colaborativo social, basicamente social, não tem estrutura lúdica lá dentro. Você vai lá dentro, convive e fala com as pessoas. Se a gente for num mundo como Second Life, a gente vai poder, lá dentro do mundo, do seu computador, você vai poder comprar um carro na Audi, porque a Audi já pôs uma loja lá. A gente vai poder ler o site da Reuters, porque a Reuters botou um jornalista. Foi a primeira vez que a imprensa mundial fez isso, botou um jornalista para cobrir um mundo virtual, uma coisa que em teoria não existe, né? Mas a gente sabe que existe, só não é material. E eu acho que desse modo, assim, voltando para os jogos, a partir dos jogos a criança emerge num universo, num mundo secundário, só que de uma forma diferente de um livro. Ao invés de a gente estar vivendo na dinâmica da narrativa, a gente vai estar vivendo na dinâmica da simulação, que às vezes é até mais interessante, porque a criança vai estar participando e vai estar vendo que as suas decisões, elas são importantes, elas vão realmente criar algo no mundo. Um adolescente, uma criança pode ler um livro de Harry Potter e não querer que tal personagem morra no livro, na história, quando no mundo virtual ela vai poder trabalhar para que aquilo não aconteça realmente. Então, às vezes a criança pode se sentir até mais útil, vamos dizer assim.
Eu só queria,
Sônia?
Eu só queria complementar com uma questão, que assim, na verdade, quando eu disse da fruição de outras mídias, eu entendo que realmente há convergência existente no computador, mas o cheirinho da pipoca, a mão da namorada, né? Tudo isso realmente acho que se perde muito nessa convergência midiática. E acho que a gente entende que isso é resultado de um movimento, né, do próprio desenvolvimento tecnológico, e que realmente a sociedade muda, a linguagem muda, os padrões mudam, mas acho que é papel nosso também não negar as inovações, mas também não negar as tradições, naquilo que elas têm de constitutivas da própria história da humanidade, né? E procurar cada vez se enriquecer mais, né? Das diferenças, das diversidades, e procurar ser capaz de trabalhar com essas diferenças, porque a sociedade ela não é homogênea, né? A gente tem parte da população brasileira que tem acesso, mas a gente tem grande parte da população que também ainda não tem esse acesso. Então, como é que fica a comunicação, né, de um Brasil que é incluído digitalmente e um grande Brasil que é excluído digitalmente, não é? Então é como se fossem populações que vivem em mundos diferentes. Então é necessário que a escola, não é, que a gente faça essas mediações, que a gente dê oportunidade para o novo, mas que a gente também preserve aquilo que faz parte da nossa história e da nossa nação. Era isso que eu queria completar.
Tiago?
Só voltando, se eu vejo alguma coisa de negativa nessas coisas, nesses mundos virtuais, nesses jogos colaborativos, é o fato de que o adolescente ele pode mais facilmente se mascarar lá dentro. Então a gente pode ver que se a gente cria várias máscaras aqui mesmo no mundo real para facilitar a existência do nosso sujeito, a interação com o outro, no mundo virtual é mais fácil ainda. Então, esse é um ponto que, de certa forma, eu considero negativo, porque o adolescente ele vai demorar, mais, assim, dependendo, óbvio, do quanto de interação, do quanto de vivência ele tiver dos mundos virtuais, ele vai demorar mais até para perceber quem ele mesmo é. Porque o sujeito, o reflexo dele é tão fluido lá dentro que é fácil você hoje ser um e amanhã ser outro e depois de amanhã ser mais um ainda.
Fátima?
E eu complementaria, Tiago, com uma outra questão, é que no mundo virtual ele tem o poder de interferir no final de uma drama, ele tem esse poder, e no real não. Então, assim, onde é que fica, em que momento que ele vai estar trabalhando também as suas frustrações, as angústias, né, de um filme que não saiu como ele imaginou, né, de uma Branca de Neve que no final não se sai bem. Então, assim, como é que ele lida com essas frustrações, com essas angústias, com as perdas? Então, isso também é um pouco do que o jogo tira. E quando a gente fala desse empobrecimento simbólico, a gente está falando um pouco disso. Existe uma outra construção, um outro mundo que ele entra, mas um mundo que ele manipula, que ele mesmo dá o destino daquilo. Então, isso também, numa outra situação, não seria dessa forma. Ele teria que lidar com aquela perda, com aquele fim daquela história, daquele jeito, e como é que fica essa construção. Ok?
Começa agora o Guia de Vias de Transmissão do HIV.
Vamos ao primeiro candidato, a transmissão sexual.
Abaixo a camisinha, juntem-se a mim, desinformados, que eu lhes garanto muita infecção.
E o segundo candidato é o contato com o sangue contaminado.
Senhores ouvintes, prometo acabar com todas as seringas e agulhas descartáveis.
E não para por aí, agora o último candidato, a senhora transmissão vertical.
Mulheres, não façam acompanhamento durante a gravidez. Que mané pré-natal que nada. Você que tem o vírus HIV, amamente bastante e esteja comigo.
Não acredite nessas propostas. Previna-se. Use camisinha, seringa e agulha descartáveis. E faça o pré-natal.